A síndrome de Asperger é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. O conhecimento sobre ela ainda é muito pequeno em grande parte da população. Muitas pessoas, inclusive, são diagnosticadas com a síndrome apenas quando adultas. Para entender mais sobre este transtorno, seu diagnóstico e seu tratamento, eu conversei com a doutora Miriam Hevers, do PROTEA, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A senhora poderia nos explicar o que exatamente é a síndrome de Asperger?
Então, Maria Angela, na verdade, a síndrome de Asperger, ela está descrita no DSM-4. Quando o DSM-5 saiu, em 2011, essa síndrome passou a integrar o transtorno do espectro autista. Então, hoje, a gente não fala mais em síndrome de Asperger, nós falamos em transtorno do espectro autista leve. Por que que teve essa mudança? Os estudos de fisiopatologia, de neuroimagem, mostraram que as alterações de pacientes com síndrome de Asperger eram as mesmas, eram semelhantes àquelas dos pacientes com autismo leve. Então, foi tudo classificado dentro do escopo do transtorno do espectro autista. Quando o DSM-5 saiu, teve uma grande polêmica com relação a isso, principalmente nos Estados Unidos, que os pacientes são mais engajados, né, com a causa, porque muitos ficaram com medo de preconceito, mas mesmo assim entrou tudo para o transtorno do espectro autista. Eu acho bem bacana reforçar isso, que o nome ainda é usado hoje, mas que o correto é falar transtorno do espectro autista. E aí, na verdade, o que a gente faz hoje é dividir o autismo entre um transtorno leve, moderado e grave. Então, o Asperger seria o transtorno do espectro autista leve.
E o que é o DSM-5?
O DSM-5, ele é o nosso código de diagnóstico na psiquiatria. Então, é um manual clínico com a descrição dos diagnósticos psiquiátricos com critérios. Se a pessoa preencher aqueles critérios, significa que ela tenha determinado diagnóstico.
E como essa síndrome se manifesta? É através de uma falha em algum cromossomo?
Não é um cromossomo específico, são vários. São alterações em diversos cromossomos e associado a alterações do meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em ambiente bem precoce, intraútero e primeiros anos de vida.
E como é feito o tratamento?
O tratamento é feito com terapia, então terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada. Às vezes precisa de fono, não para treinar a fala, porque eles não têm dificuldade na fala, mas para treinar a comunicação, em como deixar essa fala mais funcional, como engajar numa conversa. É um tratamento mais refinado, assim, não é para aprender a falar, mas é para aprender a usar a fala.
Então, além da terapia, não há nenhum medicamento que os portadores da síndrome utilizam?
A parte medicamentosa não tem nada específico, não tem nenhum medicamento específico para a síndrome. Nós tratamos sintomas associados. É comum que eles tenham comorbidades psiquiátricas, como depressão, ansiedade. Então, nós tratamos o que está associado ou o sintoma que está aparecendo no momento com a medicação.
A síndrome de Asperger não é considerada uma doença, certo?
É considerado um transtorno psiquiátrico. Eu acho que essa questão de doença também é para não ter um estereótipo de doente, porque não é uma pessoa doente, é uma pessoa que se comporta de determinadas formas que são um pouco diferentes do habitual, mas que é uma pessoa que pode ser funcional, que consegue trabalhar, que consegue formar uma família, com essas peculiaridades. Acontece muitas vezes, Maria Angela, dos pais serem diagnosticados depois do diagnóstico dos filhos. O filho tem uma forma de autismo um pouco mais grave ou mais marcada. E aí, quando leva o filho para o psiquiatra e o psiquiatra explica o transtorno, os sintomas, as características, ou o pai fala, nossa, isso se parece muito comigo, ou a esposa fala, nossa, mas esse é o meu marido. E aí, quando você vai avaliar o pai, você percebe que realmente o pai tem o transtorno e não sabia até a vida adulta.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é clínico, é baseado na entrevista com o paciente, observação, e com os pais, se for caso de criança. É bem legal ter um outro informante além do paciente, porque muitas vezes o paciente não consegue descrever os sintomas como um problema. Fica tão acostumado a lidar com eles no dia a dia que não entende aquilo como algo diferente. E aí, na entrevista, melhora, um tratamento melhora dos sintomas depressivos ou ansiosos, mas não fica 100%. E daí, quando o médico começa a investigar melhor, percebe que tem o transtorno de espectro autista, ou que era chamado antigamente de síndrome de Asperger.
E a síndrome de Asperger pode se desenvolver em graus mais graves de autismo?
O autismo, ele é muito heterogêneo. Ao longo do desenvolvimento da criança para a vida adulta, a criança pode tanto passar de uma situação mais grave para mais leve, como de uma mais leve para mais grave, principalmente durante os 15 primeiros anos de vida, que são quando acontecem o que a gente chama de podas neurais. O cérebro, ele vai diminuindo as conexões, fazendo uma poda mesmo, como se fosse podar uma árvore. Então, corta a conexão que está mais fraca e mantém as conexões que estão mais fortes. Como o cérebro do autista é um cérebro que tem muito mais conexões do que um cérebro sem autismo, essa poda não acontece de forma tão organizada. Então, nesses períodos de poda, são períodos críticos em que o paciente pode tanto dar saltos de desenvolvimento para melhor como para pior.
Após a terapia, as pessoas com a síndrome conseguem se inserir melhor na sociedade?
Conseguem. É muito importante a terapia, auxilia nessa adaptação social. Mesmo os adultos que recebem o diagnóstico posteriormente também têm benefícios com a terapia. E uma coisa bem bacana é que aí eles começam a entender todas as dificuldades. Então, agora eu sei porque para mim isso é difícil. Então, eu vou aprender a lidar com esse tipo de situação, que normalmente eles têm dificuldade até de reconhecer que aquilo é uma dificuldade. Ah, eu não entendo porque eu não consigo engajar numa conversa. Eu não entendo porque quando eu falo tal coisa as pessoas não gostam. Então, aí a pessoa começa a aprender sobre o seu funcionamento depois do diagnóstico e consegue daí lidar melhor com essas situações que são um pouco complicadas.
Eu conversei com a doutora Miriam Hevers, do PROTEA, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.